Agora, 10 horas e 19 minutos, nós vamos conversar com um especialista. Ele é mestre em Direito da Personalidade, é doutorando também em Direito e discutindo na pesquisa dele de doutorado privacidade, e um especialista em Direito Digital. Eu estou aqui com o advogado Thomas Jefferson Carvalho. E eu vou conversar com ele sobre aquilo que você, meu caro ouvinte, tem escutado, tem visto, tem lido, que é os hackers, a invasão da privacidade, de informações. Até onde isso vai? Até onde eu posso colocar limites em quem quer saber de mim? E até onde eu posso saber dos outros? Dr. Thomas, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço, Gilson, mais uma oportunidade de conversar com você, esclarecer sobre esses assuntos que são tão sensíveis para todos nós.
Agora, falar de sensibilidade, é sensível mesmo, né?
É sensível
porque,
mesmo.
É porque você está aqui, por exemplo, trabalhando, né, nas suas coisas, redes digitais, você tem suas redes sociais, as coisas se misturam, está tudo junto, trabalho e as nossas informações pessoais. Até que uma coisa cai no... algumas informações caem em lugares ou na mão de pessoas que não deviam. Como é que eu separo isso? Como é que eu crio essa noção de que o que é meu mundo, aquilo que é de todos, público, aquilo que é da empresa...
Primeiramente, nós temos que estabelecer o que é público, o que é privado, ou seja, o que é público, o que eu quero compartilhar com as pessoas. Então, assim, esse conceito nem sempre nas redes sociais ou na era do compartilhamento, que nós chamamos, nem sempre é muito claro. As pessoas acabam compartilhando e usam muitas vezes as redes sociais como um verdadeiro diário. Então elas contam o dia a dia, elas relatam as experiências, ou seja, tudo o que está acontecendo elas acabam repassando, né, quase minuto a minuto. Então qual que é o grande problema? Você está abrindo uma vulnerabilidade. Você está abrindo, né, de certa maneira, a caminho para que as pessoas te conheçam e saibam exatamente do seu passo a passo. Então assim... É claro que fica muito mais fácil de ter aí uma invasão, é claro que as informações são colhidas com muito mais facilidade quando você facilita as informações. Quando você já consegue, se você já coloca no campo público informações que, de certo modo, deveriam ser, né, garantidas ou mantidas pelo próprio detentor. Ou seja, então, tem coisas que não é necessário que eu divulgue. Então, assim, coisas que, por exemplo, possam identificar uma senha bancária, coisas que podem identificar, por exemplo, aonde o meu filho estuda, né? As pessoas compartilham tudo e isso acaba criando várias vulnerabilidades. Seja numa questão aí de violência, seja numa questão de invasão, por exemplo, a dispositivo eletrônico.
Doutor Thomas, então significa que o primeiro problema sou eu.
O primeiro problema é a conscientização.
Ou seja, cuidado com o que você faz. Exatamente. Porque você é cúmplice de, às vezes, coisas que se voltam contra você.
Eu vou falar assim, o primeiro momento é você saber o que você quer dispor dessas informações. O que você, né, está colocando nas redes sociais, e isso não traz consequência nenhuma. Então você tem ciência de que aquilo está sendo colocado ali. Você, primeiro, aceita as consequências, e um segundo momento é, essas consequências, elas são conhecidas até o momento extremado, ou seja, sobre todas as análises, você realmente tem noção de que pode acontecer com aquelas informações, com aqueles dados, com aquelas imagens, com aquele conteúdo? Então esse é um primeiro momento. O segundo momento, é claro, também não dá para culpar exclusivamente ou colocar esse indivíduo, né, o detentor de um dado pessoal que está sendo lançado aí nas redes, como sendo ele, né, o responsável por qualquer situação prejudicial que aconteça. Então, é claro, mas é um caminho, é o início. Né? Então,
assim, é o primeiro passo, muitas vezes. Onde você abre espaço para o outro invadir a privacidade.
Exatamente.
Agora, uma coisa que eu queria perguntar, estamos aí diante de hackers com personalidades. Pessoas ligadas ao ministério, governo, enfim, pessoas que têm informações, trocam informações. Exatamente. Que são vitais para a vida de todos e que às vezes denunciam o lado das pessoas que a gente não conhece. E em algum momento, eu queria pegar aquela privacidade que o senhor falou. Denuncia um lado das pessoas que a gente não conhece e que a gente não tem o direito de conhecer. Eu digo assim, e ao mesmo tempo você descobre, invadindo esse espaço, que certas coisas incorretas e ilícitas podem estar sendo feitas ou não, né, ou não. Às vezes você está pegando coisas descontextualizadas. Como é que fica isso? Até onde isso é saber é bom e saber é crime?
É muito, muito mais fácil falar de uma separação entre público e privado quando a pessoa é um cidadão comum. Uhum. Agora, quando é uma autoridade, fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as implicações dos seus atos acabam, né, afetando todo um, né, um cenário político, todo, né, tem repercussões. Então, assim, se eu falei aqui, né, primeiro, o cidadão comum tem que redobrar aí os seus cuidados, claro que as autoridades com muito mais atenção. Só que mais do que isso, ainda se nós estivéssemos aí discutindo sobre as informações lançadas, podem usar como prova, não pode usar como prova, há um conflito de direitos aí inerente. Eu tenho de um lado um direito à informação e o outro eu tenho, né, querendo ou não, questões de segurança, questões, né, de posicionamentos políticos em situações que não caberiam, né, uma inclinação político-partidária. Então, quer dizer, isso vai acabar sendo... entrando em conflito, e aí vou ter que, né, aplicar a proporcionalidade do direito. Então, assim, o que é mais importante? As informações sendo lançadas, elas acabam sendo importantes à preservação, ou é mais importante que se verifique realmente se aquelas são fidedignas, e aí sim, né, com as apurações, aí aplica-se consequências. Né? Então, ao que parece, quando as autoridades... O que é mais importante é fazer as verificações.
Seria como se o que o hacker descobriu nos interessa, mas ao mesmo tempo a atitude dele é um crime. Crime deve ser punido,
o crime tem que ser
punido. Mas o que o crime produziu, de certa forma, a gente tem que aproveitar.
Um lastro de investigação, querendo ou não, chamou atenção. Ainda que não possa essa pessoa ser condenada única e exclusivamente por esse fato, né, até porque foi obtido por um meio ilícito, chama atenção, então tem que ser investigado. Então, né, todas as autoridades envolvidas, elas devem ser investigadas sobre essas, né, esses desvios de padrões profissionais. Então, assim, mas ele não deveria ter trocado informações. Não deveria. A função dele não pressupõe essa troca de informações. Então, tem que ser verificado.
Agora, quando a gente fala dessa questão da privacidade nas redes sociais, o direito é uma coisa muito complicada nesse sentido, né? Porque a gente tem, talvez, no nosso mundo físico, vou chamar de mundo virtual... O mundo virtual é um mundo físico e deve ser tratado como igual, na opinião do senhor? Ou não? O mundo virtual é mundo virtual. O mundo físico é físico, tem que ter regras diferentes.
Eu costumo dizer que o mundo virtual e o mundo físico é mundo. Ponto. Uhum. Os dois são mundos. E a gente acaba... lá atrás, no começo da internet, as pessoas faziam essa distinção como se desse também para afastar e também não ter retaliações. Não tivesse consequências. Então o que eu fiz no mundo virtual é virtual e não traz consequências reais. Uhum. E nós sabemos que não é verdade.
Traz.
Traz repercussões, inúmeras situações. Há casos em que a pessoa às vezes comete alguma coisa, algum ilícito no mundo virtual e traz consequências econômicas para ela, traz muitas vezes a dilapidação da imagem, acaba, né, trazendo consequências nefastas, perseguições. Hoje nós estamos na era do discurso polarizado, do discurso de ódio. Então nem sempre aquelas discussões tidas na internet, elas ficam só na internet. Muitas vezes as pessoas acabam levando para o mundo, vamos dizer assim, físico, sim. Então não dá para, né, dividir ou subdividir aí esses mundos. Elas são mundos e têm consequências, e o direito aplica nos dois cenários, independente se real, né, se presencial, digamos assim, ou virtual. Os dois acabam tendo que sofrer punições sobre os atos que cometem.
Agora, quando a gente fala de controle, estamos falando aí, o senhor colocou muito claro, mundo é mundo, é virtual, é um mundo físico, presencial, é mundo. Esses mundos têm que ser colocados limites, a gente precisa. O senhor colocou muito bem no começo que o primeiro limite é a gente saber que está entrando em um determinado mundo em que você pode estar passando informações para outra pessoa, sim, até as que você não quer. Mas aí existe isso dentro de instituições, públicas ou privadas, existe isso dentro de certos contextos, né, que são diferentes, quando você está usando um meio de comunicação ou de informação de uma empresa ou pessoal, e também as informações que você expõe. E nós temos o marco regulatório da internet. Isso funciona? É assim? Não? Como é que o senhor vê isso?
É isso. Gilson, assim, funcionando como controle, né, o marco inicial, o marco civil da internet, ele acabou não surtindo efeitos, principalmente sobre o plano da privacidade. Porque trouxe muitos princípios e não trouxe efetividade. E isso relegou a uma legislação que fosse criada posteriormente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi no final do ano passado, foi aprovada. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra em vigor no começo do ano que vem. Então, assim, passado aí o período de vacância, né, que a gente chama, né, para que as pessoas realmente entendam o que é a legislação. Só que o principal órgão, e essa legislação fez muito, então ela criou um órgão, de certa maneira, fiscalizador, saber se você está tratando os dados privados dos usuários, das pessoas que você tem tratamento de dados, de modo geral, adequado ou não, criou uma autoridade nacional de proteção de dados. Só que essa autoridade, ela foi, na época ainda da sanção, ela foi vetada por uma questão aí de, vamos dizer assim, de critério de competência. Uhum. Ela foi vetada pelo então presidente Michel Temer e reeditada posteriormente em sede de medida provisória, e isso foi aprovado. Ela só passa a entrar realmente em vigor no meio do ano que vem. Então ela só entra realmente com toda a sua dimensão, toda a sua efetividade no meio do ano que vem, aí sim como um órgão, né, de fiscalização para saber se as empresas, se as organizações, elas estão ou não agindo adequadamente com os dados pessoais, sobretudo aqueles sensíveis, e aí os sensíveis a legislação traz, que é aqueles que podem ser, que podem identificar o usuário. Então, assim, aquelas informações que conseguem identificar como nome, documentos pessoais, estado civil, ou seja, filiação, tudo isso, então, passa a ter uma exigência maior, um controle maior. Então, isso passa a ser considerado, então, dados sensíveis. Então, isso modificará substancialmente a partir do meio do ano que vem. Só que também essa lei trouxe um sistema chamado de compliance de dados, né? Então, a lei, ela colocou aí como uma possibilidade de também reduzir punições para as empresas que não agem de acordo, né, com a, vamos dizer assim, a cautela devida. Então, assim, se essas empresas, para evitarem punições altas, que aí são multas, né, baseadas até no faturamento da empresa, então, assim, são valores altos, considerados. Então, neste caso, se a empresa tiver um sistema de compliance efetivo, se tiver aí implementado o compliance de dados, e aí uma, né, claro, de um código de ética, de uma cultura de compliance, de uma cultura de padrões éticos, né, dentro da empresa, de cuidado com as informações que estão sendo manuseadas, tudo isso, se for considerado, é capaz, inclusive, de amenizar as punições dentro dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas isso só entrará realmente em efetividade a partir do meio do ano que vem. Então, por enquanto, eu falo que nesse momento as empresas, e aí a dica que eu passo, sistematize seu sistema de compliance. Organize, crie uma cultura de proteção de dados. Assim, por mais que a gente fale que o usuário também é responsável, mas eu preciso que as organizações, elas também tenham, né, as suas cautelas, até porque senão elas serão punidas também se manusearem dados e, eventualmente, possibilitarem vazamentos. E aí o possibilitar vazamentos é o quê? É não tomar as cautelas das vulnerabilidades, é não sanar as vulnerabilidades tecnológicas possíveis. Tá? Então, por isso que é exigido tanto que os usuários conheçam os termos de uso, políticas de privacidade, então, de todas as aplicações, de todos os softwares, tudo que eles utilizam, isso é necessário. Recentemente nós tivemos aqui no Brasil, né, uma viralização do Face App, né, para saber se a pessoa, como ela seria com mais idade, né, como ela teria. E esse aplicativo, nos termos de uso, eles apresentam que você poderia, né, se você consentir com a utilização daquele aplicativo, ele facultava, né, ele dava aí o acesso não só aos dados pessoais ali digitados, né, ou seja, informados ao Facebook, mas mais do que isso, os dados de navegação. Então você possibilitava saber o que o usuário navega, o que o usuário consome de informações, né? Então isso é de extrema importância, porque cada vez mais nós estamos consentindo, ou seja, dando o nosso consentimento, aceitando condições sem saber as consequências dessas condições, né? Sem saber exatamente os impactos, né? Essa mesma do Face App, ele não tinha nem o detalhamento do que faria com essas informações, uhum, do que faria com esses dados coletados.
Perfeito. Doutor Thomas, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, eu que agradeço isso.
Nós falamos sobre direito digital. As coisas começam com você, mas o ambiente tem que ser seguro. E segurança nem sempre é a regra no mundo virtual.